oportunidades. Olá, muito boa tarde. Eu sou Carla Mendes. Hoje é segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2025. E a partir de agora começa o nosso fechamento de mercado e você acompanha os destaques dos mercados agropecuários desta segunda-feira. Acompanhe. Futuros do boi gordo fecham em baixa na B3 nesta segunda-feira e lentidão continua no mercado físico. Açúcar cai nesta segunda com dados de aumento de produção na Índia. Em Nova York, preços do café arábica terminam o dia com mais de 2% de queda entre os principais vencimentos. Apetite consumidor enfraquecido mantém milho recuando na B3 nesta segunda-feira. Soja fecha no vermelho em Chicago, mas prêmios no Brasil começam a semana positivos e compensam parte das baixas do mercado futuro. Vamos direto para o mercado do boi gordo, porque segundo nos explicou o analista da Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, o mercado continua para o boi gordo nesse ritmo já de festas de final de ano, de ritmo um pouco mais lento. Essa lentidão vem sendo registrada já há algumas semanas, há alguns dias, e de fato os frigoríficos já vão definindo as suas programações de abate para o encerramento da temporada, entrando nos períodos de férias coletivas, o que é bastante comum, bastante típico deste mercado, e isso já vai trazendo ali uma lentidão a mais também para novos negócios. Por isso o mercado vai buscando essa definição de patamares, de entendimento de preços para finalizar 2025 e começar o 2026. Do lado dos pecuaristas, segundo pôde apurar a nossa repórter Andressa Simão, há igualmente uma desaceleração das negociações com foco nas festividades de final de ano, o que torna o mercado mais calmo e moroso em relação ao que vimos em novembro. Aliás, em novembro nós tivemos ali um bom momento para a pecuária brasileira e as nossas exportações bastante fortalecidas, embora nesta segunda semana de dezembro elas ainda apresentem bons resultados, tanto em volume quanto em mercado financeiro, o preço pago pela carne bovina brasileira. Então, as nossas exportações, a carne bovina brasileira ainda desempenha muito bem no mercado internacional. Tem boa competitividade, fora o status elevadíssimo, mas o mercado então vai encontrando esse espaço de tranquilidade, de ajuste, de finalização de ano para terminar o 2025 e começar a traçar os rumos para 2026. Vamos acompanhar o que nos explica Fernando Henrique Iglesias, analista da Safras e Mercado.
Nessa época do ano, é natural que isso aconteça. Os frigoríficos já têm suas programações definidas para o final da temporada, assim como os pecuaristas também têm. Então, é um momento natural que isso aconteça. Essas férias coletivas, a manutenção dos parques fabris não é exclusividade do mercado da carne bovina, do mercado do boi. Outros setores importantes também fazem isso, como o setor de esmagamento de soja. É um momento em que você vai ver aí essas férias coletivas atingindo os principais parques industriais país afora. É natural você fazer essa manutenção de maquinário nessa época do ano. Setor de biodiesel, setor de higiene e limpeza também fazem esse tipo de manutenção programada. É muito importante para que o funcionamento seja adequado nos próximos meses. Da mesma maneira que os pecuaristas também começam a colocar o pé no freio, já começam aí a focar nas festividades de final de ano, etc. Então, o ritmo de negociações ele também acaba ficando mais lento em função disso. Nós percebemos negociações mais morosas, mais calmas, o mercado mais tranquilo realmente, do que comparado aí o que nós vivemos em novembro, que realmente foi um mês de muita turbulência, de muita movimentação dentro do mercado, principalmente nos futuros do boi gordo.
Exatamente, você tocou aí nos mercados futuros e eu gostaria de destacar isso com você, porque realmente a gente está vendo, principalmente o mercado futuro, as posições ali deu uma menor liquidez, né, e menores pessoas ali fechando contratos justamente por conta disso.
É natural que isso aconteça também, essa queda do volume de negociações dentro da B3 para essa época do ano. É um período de férias, é um período aí de um mercado menos ativo, Em função disso, as pessoas também saem das suas posições dentro do mercado futuro, sejam aí posições especulativas, seja hedge, e começam aí a priorizar esse período aí de descanso, e no próximo ano volta a carga ali com contra maior volume de contratos em aberto, e as operações voltando a fluir de uma maneira mais dentro do normal. E quero lembrá-los que esse ano de 2025 foi um ano pautado por um grande volume de negociações dentro da B3, o mercado futuro, apresentando realmente um maior número de contratos em aberto. E as operações de hedge parecem que finalmente estão entrando aí na rotina dos grandes pecuaristas brasileiros, da maior parte dos pecuaristas aqui do Brasil, o que é uma excelente notícia para o setor, porque quanto mais dinheiro você investe dentro do negócio, foi algo muito presente dentro da pecuária de corte aqui no Brasil ao longo dessa década, maior a necessidade de você fazer uma boa gestão de risco, você proteger esse investimento que foi feito. Então, nesse sentido, quando você faz ali operações de hedge, você se protege, é um sinal de que o mercado está ganhando em maturidade, está atingindo um novo nível de maturidade e esperamos uma evolução desse quadro de participantes dentro desse mercado, do volume de contratos em aberto no mercado do boi para 2026.
E nós podemos acompanhar a análise do Fernando Henrique Iglesias, olhando também da perspectiva do mercado futuro. Por lá não é diferente, as cotações também têm tido um momento de certa morosidade, de tentar buscar um equilíbrio para finalizar o 2025 e já tem menor liquidez e redução no volume de contratos negociados no nosso mercado futuro por aqui, que é algo também bastante típico dessa época de final de ano. Os agentes já estão deixando as suas posições, estão fechando suas carteiras e, claro, querendo registrar o melhor resultado que puderem para entregar aos seus clientes. Para 2026, expectativa de um avanço na participação dos agentes e um crescimento do volume de contratos, reforçando a gestão de risco na pecuária brasileira, o que é uma ótima notícia para a gente começar o ano que vem. É uma gestão mais sofisticada, mais detalhada e que garante uma menor exposição ao risco pelo pecuarista. De novo, a melhor notícia para a gente fechar 25 e começar 2026 é com menos pecuaristas expostos ao risco e à volatilidade, que é também típica dos ciclos pecuários como nós vivemos aqui no Brasil. Vamos ver como é que os preços terminaram o dia de hoje? Mercado na sua tela para você acompanhar. Em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, preços subindo, R$ 314 por arroba. Em Mato Grosso do Sul, região de Dourados, também 314, mas preços em queda. Já na região norte de Mato Grosso, R$ 302 por arroba, preços estáveis. Nessa segunda-feira, o levantamento é da Scott Consultoria. Vamos também checar os preços na B3. Por lá, o fechamento foi negativo, à exceção do dezembro, que já já sai da tela. Então, preços estáveis, sem variação, R$ 320 com 80 centavos por arroba. No janeiro, R$ 322,30, 0,5% de queda. E para fevereiro, R$ 324,30, com uma perda de 0,6%. Fechamento dos preços do boi gordo, portanto, mercado físico e futuro, nessa segunda-feira, 15 de dezembro. Agora a gente olha para o mercado do açúcar. O açúcar continua mantendo toda a sua volatilidade, continua ainda indicando alguma definição de caminhos, e nessa segunda-feira não foi diferente. Esse período de festas de final de ano, que a gente está falando sobre ajuste de posição, alinhamento de carteiras, resultados, isso vale para todas as commodities, principalmente para as commodities agrícolas que têm ali uma conexão muito forte com a demanda por alimentos. Então, o mundo vai entrando num outro ritmo e isso vai deixando os mercados, então, nesse tom mais cauteloso, mais na defensiva, o que é reforço bastante comum. Para o açúcar, especificamente, nesta segunda-feira, além disso, houve também uma pressão a mais dos fundamentos, porque há projeções de um aumento da produção indiana. Nesta segunda-feira, a Associação Indiana de Usinas de Açúcar informou que a produção do país deverá, entre, ou melhor, ficou entre 1º de outubro e 15 de dezembro, hoje, 28% maior em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo 7,8 milhões de toneladas. É isso mesmo. Os baixos preços do petróleo, hoje também recuando, o petróleo ajudaram nessa pressão e os preços do açúcar terminaram o dia com quedas consideráveis. A fraqueza nos preços do petróleo é negativa para os preços do etanol, que vai sinalizando ali para as usinas que pode haver uma competitividade maior do açúcar. Elas aumentam a sua produção, os preços cedem não só na Bolsa de Nova York, mas no mercado internacional de uma forma geral, assim como acontece na Bolsa de Londres também. Há essa também a perspectiva de que deverá haver então uma oferta maior de açúcar, há consultorias estimando um superávit, e essa perspectiva de uma oferta um pouco mais abundante acaba ou limitando o potencial de alta dos preços ou promovendo novas baixas, como foi o que aconteceu nessa segunda-feira. Vamos conferir os preços, como terminaram o pregão de hoje? Números de Nova York na tela para a gente acompanhar. O açúcar por lá fecha com 14 cents mais 95 por libra e uma baixa de 15 pontos nessa segunda-feira. Maio de 26, 14 cents mais 58, uma queda de 12 pontos. E julho, 14 cents mais 58 por libra peso, 9 pontos de baixa. Preços agora na Bolsa de Londres. Por lá, o açúcar negociado em dólares por tonelada fecha também negativo no março, 426 dólares e 40 cents por tonelada, 300 pontos de queda. Maio, 423 dólares e 50 cents, com uma baixa de 270 pontos. E o agosto, 419 dólares 80 cents por tonelada, 220 pontos de baixa nesta segunda-feira. Bom, falamos de boi, falamos de açúcar, vamos agora ao mercado do café. Por lá, a gente observa também uma baixa um pouquinho mais intensa, um pouquinho mais considerável, porque as chuvas que chegaram e que deverão chegar ao Brasil em regiões importantes de produção trouxeram um peso adicional, uma pressão a mais aos preços que continuam trabalhando com essa volatilidade intensificada, com esse mercado ainda muito fortalecido nos fundamentos, e isso trouxe uma pressão então forte para os preços hoje do Arábica negociados na Bolsa de Nova York, que terminaram o pregão desta segunda-feira recuando mais de 2%. Mais do que isso, nós tivemos também um dólar subindo, o que ajuda a manter a pressão sobre as cotações, e para a Bolsa de Londres, preços também recuando em função de informações que chegam direto do Vietnã. O Escritório Nacional de Estatísticas do Vietnã informou no último dia 5 que as exportações de café do país tiveram um aumento de 39% em relação a novembro do ano passado e atingiram fortes números, e no acumulado de janeiro a novembro, quase 15% maiores também na comparação anual. Esses números ainda estão reverberando no mercado, ainda continuam permeando os negócios. Reforço, neste período de final de ano, onde já falta combustível para os traders trazerem um direcionamento diferente para esses mercados. Então vamos aos números. Os preços do café arábica negociados na Bolsa de Nova York terminaram o dia de hoje com o dezembro valendo 3 dólares e 87 cents mais 70 por libra peso e 950 pontos de baixa. São essas perdas de mais de 2%, como eu comentei. Março, 3 dólares e 60 mais 30 por libra, 900 pontos de queda. E o maio, 3 dólares e 44 mais 75 com 860 pontos de baixa. Preços agora em Londres para o café robusta. Nós tivemos para janeiro 4.042 dólares no fechamento de hoje, 80 pontos de baixa. Março de 26, 3.923 dólares por tonelada, 76 pontos de queda. Maio de 26, 3.854 dólares por tonelada, 82 pontos de baixa. Agora a gente checa também o mercado físico brasileiro, praças para o Arábica hoje. Selecionamos Guaxupé, onde a queda foi de 3,1% para R$ 2.174 por saca. Em Machado, também Minas Gerais, R$ 2.270 por saca, 3% de baixa. E Franca, R$ 2.300, 2,1% de queda. E aqui no Café Arábica, percebam que, mesmo com as altas do dólar, hoje o dólar fechou próximo da estabilidade, mas em campo positivo, Nova York falou mais alto e os preços cederam. Vamos também checar o mercado de milho e as informações que se registram para essa segunda-feira. O mercado que também está num momento de certa volatilidade, de redefinição, mas um apetite menos aquecido pelo milho brasileiro ajudou a pesar sobre as cotações nessa segunda-feira. Fecharam em baixa os preços na Bolsa de Chicago, acompanharam as cotações do milho na B3 e o mercado vai olhando para essa demanda um pouquinho mais contida pelo mercado pelo milho brasileiro, e isso é normal. Nós temos um milho americano muito competitivo, mas o milho em Chicago foi na esteira da soja. O milho tem fundamentos importantes, tem um recorde de exportação esperado lá para os Estados Unidos, estoques finais menores no último boletim mensal de oferta e demanda desse ano, que também vieram estimados em 9 de dezembro. Então, há um pano de fundo para Chicago que dá certa sustentação às cotações, porém aqui no Brasil, a gente, e hoje, esse acompanhamento das baixas da soja que já foram um pouquinho mais graves, a gente vai comentar já já sobre elas, mas hoje essa pressão sobre os preços do milho em Chicago se deu em função disso, fora o dólar que subiu aqui no Brasil. Já para B3, essa condição de clima mais favorável para o milho verão e esse apetite um pouquinho mais contido, como eu também comentei, se enfraquecendo um pouquinho. Típico do final de ano, indústrias parando, férias coletivas, aquilo tudo, isso vai deixando o mercado mais cauteloso. A liquidez diminui, o preço cede. Quanto? Vamos ver hoje. Vamos ver agora quanto ficou, quanto ficaram os preços hoje. Dezembro, Bolsa de Chicago, 4 dólares e 39 centavos por bushel, um ponto de queda. Março de 26, 4 dólares e 47, caindo um ponto mais 25, e mesma perda para o maio, que fecha o dia com 4 dólares e 53. Preços também na B3. Também por lá, preços em queda. Janeiro, R$ 71,50 por saca, 0,7% de baixa. Março, R$ 74,80 por saca, uma queda de 0,3%. E o maio de 26, R$ 74,13 por saca, uma baixa de 0,2%. Para fechar as informações do milho, informação importante: os dados da SESC foram reportados nesta segunda-feira à Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, trouxe números importantes. Nós já exportamos ou já embarcamos 68% de tudo que embarcamos de milho em dezembro do ano passado. Então, um pouquinho mais de tração para as nossas exportações, mas nada fora do esperado. Por isso, o impacto para os preços acaba sendo limitado. Vamos checar também as informações do mercado da soja. Para a Bolsa de Chicago, hoje o dia foi negativo. O mercado cedeu diante das incertezas da continuidade das compras da China nos Estados Unidos, embora hoje uma nova venda de soja tenha sido anunciada para os chineses pelos americanos. Mas nós tivemos esse peso ainda está permeando ali, ainda está rondando as cotações em Chicago. Nós temos um clima melhor no Brasil que tira a nossa safra de um risco mais iminente e mais intenso que era observado semanas atrás. Uma rodada boa de chuvas chegou para trazer um fôlego às nossas lavouras e também hoje, um peso a mais vindo do óleo de soja. Os dados da ANOPA, Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas dos Estados Unidos, chegou trazendo esmagamento de soja dentro do esperado, um pouquinho abaixo da expectativa do mercado, mas num recorde para o mês de novembro. E também os estoques de óleo de soja dos Estados Unidos são 40% maiores do que os do mesmo período do ano passado e também ficando bem acima das expectativas do mercado. Isso pesou sobre o óleo fechou com mais de 1% de queda e foi levando os preços do grão na carona. Então, o mercado encontrou alguns fatores ali de baixa para a soja em Chicago, mas aqui no Brasil, os nossos prêmios subiram, estão positivos para a safra nova, estavam negativos no final da semana e estão dando oportunidade. Inclusive, alguns negócios pontuais foram registrados no nosso mercado nessa segunda-feira. Quem explica melhor esse cenário é Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting.
Olha, o mercado hoje, se pegar, olhar o prêmio disponível, de soja disponível para embarcar agora até janeiro, tá mais de 100 pontos ainda, 105.
Coisa
Por isso
boa,
que está
hein,
pagando 73, 144, né?
Vlamir?
E daí, se a gente passar para o prêmio ali de março, que é o prêmio que vai ter mais movimento, que é a período de colheita, comprador março hoje dá a condição de pagar. Deixa eu ver. Agora entrou aqui o prêmio já do fechamento, que deixa eu pegar aqui, já te passo. No final do dia, né? Param, pam, pam.
E
É,
mesmo
esse
assim,
é o prêmio em tempo real, né? Vamos dizer assim.
é coisa boa.
É, o março, o comprador fechou o dia aí pagando 15 positivo e o vendedor quer 30.
Então, ainda estamos com
As
prêmio
semanas anteriores
positivo.
estava negativo, eles estão todos positivos, os prêmios. O mercado é comprador.
É
É
safra nova, né,
comprador.
Vlamir?
Safra nova, o maio, o
É
comprador aí a
isso.
20, o vendedor a 40. O junho, o vendedor a 25, o comprador a 25, o comprador a 50, o vendedor a 50. Olha, por isso que eu falei do meio do ano, porque ó,
Pois é.
no julho, que é um mês já de virada de semestre, é 35 do comprador hoje e 65 do vendedor. Então, além do que você paga, pega julho, Chicago, a cotação de julho de Chicago é muito melhor que as anteriores.
Pois é, ainda
Então,
acima dos
é
11,
por
né,
isso
Vami?
que. Como é que é?
Ainda acima dos 11, né?
É,
Fechou
exatamente. Então,
hoje com 11,5.
você pega 11,5 e pega 55 de prêmio. Não vamos pegar o prêmio máximo do vendedor. Você tem 11,60 de base de cotação entre prêmio e Chicago. Daí, se você pegar um momento de dólar dar um pico, você consegue fazer uma cotação melhor aí da tua posição da soja. Então, é isso que tá fluindo. A boa notícia é que nas últimas semanas que nós andamos com prêmios negativos, quando que se esperava que a China ia ser agressiva em compras nos Estados Unidos,
Sim.
e ela está muito cautelosa, e ela acabou trazendo essa taxação de soja, ainda mantendo uma taxação sobre a soja americana acima da brasileira, ela acaba beneficiando as empresas privadas da China para comprarem aqui. E fica mais restrito a compra de soja por empresas chinesas estatais nos Estados Unidos. Então, isso vai trazer um benefício para os prêmios do ano que vem para nós também, que provavelmente eles vão continuar comprando para a soja brasileira. E nós temos uma vantagem, Carlinhos, que a soja brasileira tem 10% a mais de proteína que a americana. Então, isso também pesa, né? Então, pesa positivamente nos negócios.
Percebeu, né? É estratégia refinada. Falei lá para o boi, vale para todos os mercados. Olhar para suas estratégias de comercialização e começar 2026 com todas elas em dia. Olhar separadamente para Chicago, dólar e prêmios, porque eles terão janelas diferentes e distintas no tempo de oportunidade. É refinar e deixar a sua gestão comercial mais sofisticada. Bom, vamos falar agora sobre o dólar. Ah, não, antes disso, vamos checar as cotações em Chicago. Números na tela para você acompanhar. Janeiro, 10 dólares e 71 centes por bushel. Queda de 5 pontos nessa segunda-feira. Março, 10 dólares e 81 centavos e uma baixa de 5,5 pontos. E maio de 26, 10 dólares e 93, fechando o dia com 4 pontos de queda nesta segunda-feira. A baixa nem foi tão intensa, mas foi o suficiente para deixar o mercado ali em alerta. Vamos agora dar uma olhadinha para o dólar, porque hoje foi dia. Vamos ver já como é que ficou. Terminou o pregão dessa segunda-feira, R$ 5,42, uma pequena alta de 0,2%. O mercado hoje oscilou em campo positivo durante todo o dia, não teve muita variação para cima ou para baixo, mas é um fechamento muito próximo da estabilidade de fato. O mercado está terminando de digerir dados econômicos da última semana e os últimos acontecimentos políticos. E claro, já se preparando para um 2026 que vai ser da pesada. Tem eleição presidencial, tem uma corrida presidencial, inclusive ainda indefinida, e com tudo isso, o mercado, assim como acontece nas commodities, os outros ativos sentem igual e vão alinhando suas posições, vão se ajustando. E nisso a gente tem esse fechamento. Segundo as informações registradas pela agência de notícias Reuters, a recuperação do dólar também no Brasil esteve na contramão do exterior. Então, hoje foi dia de baixa para o dólar frente a outras moedas, onde a moeda norte-americana cedeu frente à maior parte das divisas. O dia começou com dólar em baixa no Brasil, acompanhando o recuo dessa moeda fora, portanto, do nosso mercado, enquanto os investidores também ponderavam dados de atividades divulgadas pelo Banco Central. Fora que hoje foi dia de boletim Focus, mantidas as nossas projeções para crescimento, para inflação e tudo mais, e o mercado, portanto, vai se ajustando. O resultado do indicador do IBCBR cedeu 0,2% em outubro, ante setembro, na série com ajustes sazonais. O resultado do indicador, considerado um sinalizador para o nosso PIB, o Produto Interno Bruto, foi pior que a projeção mediana dos economistas ouvidos pela agência de notícias Reuters. Lembrando, nós temos um processo de desaceleração da nossa economia em curso, e por isso o mercado segue bastante alerta e em atenção. Bom, com essas informações, a gente conclui a nossa edição dessa segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, do nosso fechamento de mercado. Mas a programação continua aqui na TV Notícias Agrícolas para que por 24 horas você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Tudo isso que a gente comentou aqui hoje, todos esses destaques e todos os preços, você confere no noticiasagricolas.com.br. Até amanhã.
Thank you.